Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas que você escuta agora é uma produção do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, traremos entrevistas gravadas online discutindo temas que cruzam a antropologia e a política no Brasil e no mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast, bem como no perfil do projeto nas redes sociais.
Olá, nós estamos aqui hoje inaugurando uma nova série, ou uma série dentro da série, né? A conexão UFPE, UFPB dentro da série Antropológicas. A intenção dessa série é a gente estreitar um pouco o nosso diálogo com colegas da UFPB, principalmente membros dos grupos de pesquisa GRUPESC, Grupo de Pesquisa Saúde, Sociedade e Cultura, né? E o CRIAS, que é um grupo de estudo em antropologia da criança, da UFPB. No programa de hoje, a gente vai ter Hugo Menezes Neto, colega do Dan, meu colega, eu sou Elaine Miller, somos professores do Departamento de Antropologia e Museologia. Teremos Márcia Reis Long, que é membro do GRUPESC e do professora do PPGA, da UFPB. Nós três vamos fazer algumas perguntas e dialogar com dois convidados sobre o tema da paternidade, que é Daniel Costa Lima e Pedro Guedes do Nascimento. Daniel é psicólogo, mestre em saúde pública pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele atua como consultor independente nos campos de gênero, sexualidade e paternidade desde o ano de 1999. E é pai de três meninos, Francisco, Caetano e Luiz. Né? Pedro Guedes do Nascimento é antropólogo, com doutorado pela URGS, professor associado da UFPB, professor do programa de pós-graduação em antropologia, pesquisador do GRUPESC e do grupo de estudos Mandacaru, núcleo de pesquisa em gênero, saúde e direitos humanos da UFAL. Pedro é pai de duas crianças, Robson e Roberta. Então, o tema de hoje é paternidade, e eu acho que poderia ser um bom começo de conversa que os nossos convidados falassem um pouquinho da trajetória deles e como eles têm abordado esse tema da paternidade, né, e como eles têm vivenciado a paternidade, refletindo sobre ela ao mesmo tempo.
Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês e ainda mais de ter o Pedro nessa conversa, que é um grande amigo e que a gente não se encontra há muito tempo, né? Então só de bater esse papo já é ótimo. Eu até descobri que ele era pai um dia desse, né? Que ele me contou, eu não sabia. E sobre trajetória, até a minha trajetória tem o Pedro nessa trajetória, porque a gente se conhece ali em 1999, quando eu iniciei um estágio no Instituto Papai, que é uma ONG feminista aqui do Recife, né, que iniciou lá na UFPE. E quando eu entrei lá no Instituto Papai para iniciar um estágio com a Carla Galvão, que hoje em dia é professora da UFPE, na psicologia, o Pedro estava também atuando como coordenador de um núcleo que atuava mais com temática de prevenção, ADST AIDS, lá no, nessa organização. Então, muito cedo, na verdade, chegou essa temática para mim, né? A temática da paternidade e cuidado, mas ela se inicia para mim sempre com esse recorte de gênero, e é como eu continuo, eu nunca consegui enxergar a paternidade pela paternidade. Para mim, trabalhar paternidade pela paternidade, apenas pegando essa questão dos afetos e a questão de como é importante e bonito os homens se envolverem e tudo mais, que é algo que a gente vê muito, né, nos comerciais, e a paternidade está vendendo muito hoje em dia, né? A gente vê o mercado muito interessado no tema da paternidade e em vender a paternidade. Mas, para mim, a paternidade eu sempre vi como uma ferramenta de equidade de gênero. E era assim como eu enxergava a paternidade antes, e é assim como eu enxergo a paternidade hoje, né? Eu passei muito tempo trabalhando com a temática antes de me tornar pai. Então, eu brinco que eu era um especialista, na temática da paternidade, mas sem ser pai, o que de forma alguma fala contra o trabalho que eu fazia e que várias outras pessoas, homens e mulheres, fazem com o tema da paternidade, porque eu nunca tentei ensinar ninguém a ser pai. Eu acho que não se ensina isso, apesar de algumas pessoas tentarem venderem essa ideia. Mas sempre foi essa ideia de trabalhar paternidade. Trabalhando o envolvimento dos homens, trabalhando a divisão das tarefas de cuidado e de trabalho doméstico, trabalhando a paternidade não violenta, e a paternidade como um eixo, como uma porta de entrada, para os homens nesse campo da equidade de gênero. Enfim, no resumão, é um pouco assim que eu enxergo. E eu tenho cada vez mais trabalhado o tema de fato, o negócio cresceu depois que eu me tornei pai. O meu tema principal de trabalho sempre foi a prevenção à violência baseada em gênero. Meu mestrado foi em cima disso, trabalhando com homens autores de violência. E o tema da paternidade sempre estava ali também, vira e mexe eu trabalhava com ele. Mas cada vez mais hoje, por conta da experiência pessoal, a paternidade se tornou, as paternidades, né, sempre no plural, se tornou o foco do meu trabalho, de fato, nos últimos anos.
Então, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com Elaine, Hugo e Márcia, que é uma grande parceira de trabalho aqui na FB. E essa grata surpresa de reencontrar Daniel aqui, uma surpresa que eu ajudei a acontecer, porque como ele já colocou aí, a gente tem uma trajetória de muita coisa compartilhada, né, nesse caminho. Que envolve a questão da paternidade, mas também para mim não foi o tema inicial, né? Eu chego na discussão de paternidade, sobre paternidade, pelo trabalho no Instituto Papai, mas naquele momento, quando a gente estava trabalhando, meu envolvimento era muito mais em outras áreas, né? O tema da paternidade era muito mais tangencial, não era uma coisa muito sistemática. Da minha participação e muito mais dos meus colegas que estavam envolvidos na ONG. E é importante destacar isso, que o Instituto Papai surge nos anos 90 no Recife, né? E é um contexto que era, para muitas pessoas isso é muito familiar, mas para outras não, o quanto era, pelo menos nesse campo progressista, na luta por direitos das mulheres, na luta por direitos sexuais e reprodutivos. O efeito do que tinha sido a conferência de Cairo, a conferência sobre população e desenvolvimento, que falava muito claramente da importância de trazer os homens, né, para esse campo de debate. E o nosso trabalho tinha muito a ver com isso, né? Durante muito tempo era essa preocupação, mesmo sem falar diretamente sobre paternidade, mas tinha o interesse de dizer, há temas que tradicionalmente não são relacionados aos homens, mas é importante que se relacionem, como o cuidado, como esse cuidado envolvendo o cuidado com os filhos, uma prática não violenta dos homens, e isso baseado numa perspectiva feminista, né? Como o Daniel estava colocando, essa sempre foi a nossa orientação. E nesse contexto aí de valorização do trabalho com os homens, eu acabei fazendo pesquisas sobre essa questão mas sempre com recorte de homens de grupos populares, e era muito uma inquietação de pensar como essa vivência de determinado modelo de masculinidade era cortado, né, pelas questões do pertencimento de classe. E depois eu fiz pesquisa sobre no doutorado, eu fui pesquisar questões de desejo de filhos por casais que estavam procurando ter filhos, mas tinham algum tipo de dificuldade, né, para engravidar. E aparecia mais uma vez essa questão de como é que os homens lidavam com isso num campo onde tradicionalmente é as mulheres que estão se referindo, né, como sendo o destino das mulheres ter filhos e os homens meio de coadjuvantes aí. Mas também é muito claro para mim que esse sentido da paternidade tem a ver com eu me tornar pai também, né? Recentemente eu estava escrevendo a apresentação do meu livro que vai ser resultado da minha tese de doutorado, e eu refleti exatamente sobre isso, como mudou a minha visão sobre esse tema nesse tempo todo, desde que eu fiz a pesquisa, mas centralmente pela experiência, né, de ter me tornado pai, né, que é uma coisa que significa uma transformação em termos pessoais, né, em termos políticos, em termos sociais, que de fato recoloca um tema. Eu acho que eu empatizaria muito mais com meus interlocutores hoje, quando eu estava perguntando para eles sobre o que é que fazia com que eles seguissem aqueles caminhos tão tortuosos para poder ter um filho. Talvez isso faça um sentido diferente para mim hoje por essa experiência de ter me tornado pai. Então, sem querer fazer um caminho assim personalíssimo, mas as coisas que eu tenho para falar um pouco hoje aqui certamente vão ser mediadas por essa experiência recente.
Quer fazer logo uma pergunta, Márcia, para eles? Já que eu já falei. Teste com o microfone fechado, Márcia.
Boa noite a todas e todos, quer dizer, a todos. Pedro, Daniel, Elaine, Hugo, muito prazer, muito bom estar aqui com vocês. E de alguma forma retomar algumas discussões, não exatamente paternidade, mas masculinidade, né? Um tema que, na verdade, era o tema que eu trabalhava também quando eu conheci Daniel e quando eu conheci Pedro. E daí, é interessante estarmos aqui agora. Bom, pensando muito, eu acho que tem algumas questões, várias questões que eu teria vontade de fazer e também de ouvi-los. Acho que também ouvi-los um pouco mais nessa experiência mais pessoal, mas nesse momento eu fiquei pensando um pouco numa dimensão um pouco mais macro, né, dessa questão de paternidades e maternidades, no sentido de que isso é desatrelado de uma lógica social, de como as instituições são construídas, né, e de como as instituições funcionam e tal. E daí, lendo um relatório que Daniel repassou para nós, né, falando de uma série de ações, né, dirigidas para a questão da paternidade e muito ligadas às instituições digital. Aí eu fiquei pensando e lendo o seu texto, Daniel, que você escreve no relatório, né? Aí no finalzinho você diz o seguinte, que assim, o fato da a paternidade e a convivência tão intensa, né, no momento acho que era o filho, né? Daí você diz, me fez ter a certeza, hoje maior do que nunca, de que o debate, as ações, e as políticas públicas da equidade de gênero voltadas ao movimento dos pais e a divisão das tarefas domésticas e do cuidado não remunerados são apenas urgentes, como também cruciais para qualquer país que se pretende democrático. Aí eu achei muito interessante essa ideia de a gente pensar numa dimensão um pouco mais macro, né, do cuidado, que o cuidado tem a ver com um país democrático, né? E eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, assim, eu acho os dois, né, porque Pedro também, de alguma forma, trabalha com políticas públicas e tal, então, não sei, mas é isso.
Não, beleza, eu acho que estava se referindo, Márcia, eu comecei a escrever alguns textos que, enfim, são pouco, eu trago algumas questões pessoais, mas eu tento sempre fazer essa leitura um pouco mais macro e não focar um pouco na minha experiência, até porque a minha experiência é recortada por tantos privilégios que eu acho que ela diz muito pouco para a grande maioria da população brasileira. Enfim, como um homem branco, heterossexual, classe média alta e todas essas coisas assim, que tem uma série de facilidades para poder exercer essa paternidade envolvida que a gente fica falando, né? Uma coisa que eu tenho batido muito na tecla e falado sempre que eu trabalho, que eu faço cursos e escrevo sobre as paternidades, eu tenho perguntado muito, né? Que essa paternidade envolvida que a gente tanto fala, ela é para quem pode ou ela é para quem quer? Colocando essas coisas que recortam, né? Como é que é essa paternidade envolvida para os homens negros? Como é que é essa paternidade envolvida para os homens pobres desse país? E não apenas no Brasil, em grande parte do mundo, a discussão em torno das paternidades tem se tornado um tema muito voltado para esses homens que têm privilégios como eu, né? Homens de classe média, escolarizados e por aí vai. E isso já é colocado, na verdade, por mais que a gente tenha falado pouco sobre isso, alguns pesquisadores, algumas pessoas têm colocado isso já há um bom tempo. Eu estou até, nesse momento, lendo um livro muito bom da colombiana Mara Viveiros Vigoia, estou com ele aqui na mão, que é o título é As Cores da Masculinidade, Experiências Interseccionais e Práticas de Poder na Nossa América, que foi lançado aqui no Brasil pela Papéis Selvagens. E tem uma hora que ela coloca exatamente isso, ela fala que as condições materiais de existência não permitem concretizar o desejo de uma maior presença e proximidade desses homens com suas filhas e filhos, né? Então, fico questionando até que ponto esse nosso trabalho, que a gente vai, por exemplo, eu trabalho muito, já trabalhei muito desde lá atrás, fazendo trabalho em comunidades, fazendo trabalho em parceria com hospitais públicos, com escolas públicas, pública e tal, e você chega trazendo essa ideia de que você tem que ser um pai envolvido, você tem que passar muito tempo com seus filhos, você tem que dar muito carinho e trocar informações e trocar ideias. E aí você faz, mas que tempo é esse? Pensando na maior parte da população brasileira, que tempo é esse? Como é que esses homens arrumam esse tempo? Isso vale para os homens, isso vale para as mulheres, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, e por isso que eu gosto muito de pensar políticas públicas, né? Eu atuei durante quase 3 anos no Ministério da Saúde, na Coordenação Nacional de Saúde dos Homens, e lá a gente começou a fazer essa reflexão, né, dentro da política, de pensar paternidades e cuidado. E desenhar e pensar um pré-natal do parceiro e começar a trazer a política pública para conversar mais. E só uma coisa, Márcia, que eu acho que é muito importante nesse momento e que eu acho que daí vem um grande perigo e ao mesmo tempo uma hipocrisia gigante em torno dessa discussão, que é um governo como o atual governo, que era algo que começou com o governo já de Temer, de falar que a primeira infância é prioridade número um. E eu fico me pensando assim, mas que prioridade número um é essa para a primeira infância, quando você não tem creche, quando você não tem educação geral de qualidade, quando todos os direitos trabalhistas são destruídos, quando a previdência pública também é atacada, quando ninguém mais tem carteira assinada, o Minha Casa Minha Vida, o projeto é destruído também. E então, como é que você fala que a primeira infância é prioridade absoluta nesse tipo de cenário, e ao mesmo tempo sem leitura de gênero nenhum, porque gênero hoje é uma palavra proibida dentro da esfera, do governo federal. Então, dizer que a primeira infância é prioridade nesse momento é só jogar ainda mais peso, o peso do cuidado das crianças, que sempre cai no ombro das mulheres, e das mulheres negras principalmente, ver que isso daí vai ficar ainda maior. Porque falar em prioridade absoluta da primeira infância sem falar em gênero, então a gente está só jogando mais culpa no, e mais trabalho, nas costas das mulheres e dessa população mais pobre do Brasil, né? Então acho que tem muito perigo nessa discussão de paternidades, né? A gente tem que fazer uma discussão muito importante, mas ela é esvaziada de crítica, esvaziada de crítica de classe, de crítica feminista, fica um terreno bem pantanoso. E é por isso que eu tento sempre falar com muito cuidado e não jogar confete em cima da discussão e evitar um certo oba-oba que eu acho que tem acontecido um pouco hoje assim. Então, é um tema que para mim é muito rico e tem muitas oportunidades aí de avançar, mas a gente tem que tomar cuidado, senão fica uma discussão que apenas traz mais privilégios para os homens. Então, é uma discussão que possibilita que os homens acessem todo o afeto e carinho e delicadeza e risos e alegrias das paternidades, mas não coloquem um trabalho não assuma tanto a parte do trabalho, e é um trabalho gigantesco, é o maior trabalho que eu conheço, é o trabalho de cuidar das crianças, tanto em responsabilidade, do nível de responsabilidade que ele exige, quanto de horas mesmo assim. Então é assim que eu tenho enxergado esse campo, com muito cuidado.
Essa questão, eu fico, acho que tem sempre um perigo de... Uma coisa que a gente sempre falava nos trabalhos, quando estava fazendo grupos e tudo mais, que chamava atenção e que aparece nas pesquisas depois que eu fui fazendo e que vários colegas têm feito também, que é essa dimensão estrutural de determinados serviços, né, determinadas políticas, que fazem isso que o Daniel está falando, que é de reforçar essa expectativa de que são as mulheres, né, as cuidadoras. Isso, se a gente pensa na política de saúde, na atenção básica, todas as pesquisas que a gente ouve falar sobre estratégia da saúde da família relata que se chega nas casas perguntando pelas mulheres, né? E não se tem uma expectativa de como é que esses homens poderiam estar aí, de algum modo, sendo capazes, né, de responder por esse cuidado da casa. Isso é um perigo, porque dizer isso pode... Eu não estou querendo com isso dizer que a gente agora vai dizer que o problema de os homens se eximirem da participação e do cuidado é uma questão estrutural somente, não é? Não é isso, mas tem esse reforço que está colocado aí. Além das políticas, se a gente for pensar nas outras políticas também, como as políticas de transferência de renda, isso está colocado também, mesmo quando... a gente pode ver como uma questão positiva o fato, por exemplo, da titularidade do Bolsa Família ser das mulheres. Vários estudos mostram a importância disso e avaliam como é importante que as mulheres possam, muitas delas, ter pela primeira vez um dinheiro para chamar de seu e ter uma autonomia mínima, uma autonomia relativa, muitas vezes, sobre o uso desse dinheiro. Então, isso é uma coisa super importante, mas, ao mesmo tempo, continua-se, todas as condicionalidades, por exemplo, relacionadas ao Bolsa Família, elas são cobradas das mulheres, né? Então, a expectativa de levar para a escola, de fazer o acompanhamento de saúde, nutricional, a assistência social, então isso está tudo nesse sentido. Eu tenho relatos, por exemplo, de estudantes que fizeram pesquisas que falam de as mulheres ficarem na escola, na porta da escola, com medo que as crianças saiam, porque elas poderiam perder aula e isso ser algo que levasse a elas perderem o Bolsa Família, algo desse tipo. Então, não tem não tem exemplos disso, pelo menos nas pesquisas que eu acompanho, de como essas políticas tenham instigado os homens a acompanharem, né, esses processos todos. No programa Criança Feliz também, que tem essa ênfase que o Daniel falava na primeira infância, também da mesma forma, né? A expectativa de que são as mulheres que são procuradas, sobretudo, pelas visitadoras quando chegam em casa, são as mulheres que são procuradas e que espera que são elas que vão dizer como é que essas crianças estão se desenvolvendo, como o programa espera. Então, acho que a gente tem avançado muito pouco no sentido... Acho que tem as duas dimensões aí. Não avançou no sentido de ter avanços estruturais que permitam que os homens possam ter essa participação. E, ao mesmo tempo, como outras pesquisas que têm sido feitas com homens de grupos populares, que acaba destacando essa dimensão, as próprias pesquisas que Márcia fez também, sobre como teria um valor da paternidade muito relacionado a essas noções de assumir, de ter obrigação, de manter respeito. Então, muito uma análise sobre a ideia de que ser pai e o desejo de ter filhos, ele deveria sempre, nesses grupos populares, estar associado à importância, né, dessa relação de criar filhos, de sustentar uma família. Então, a gente continua ainda... não conseguindo fazer com que os homens possam perceber que há uma outra dimensão que não precisa estar desvinculada dessa, de um valor que pode ser, pode ser importante no sentido de a importância de ser pai está relacionada a criar os filhos, mas também sustentar uma família, sem necessariamente fazer uma oposição, né, entre, como as pesquisas do Scott falam, né, de que os homens querem casa e as mulheres querem filhos, como algo que pudesse estar um pouco por trás dessa forma diferenciada de participar. Mas é também possível perceber que tem um desejo dos homens, né, de transmitir uma experiência de ser homem nesse cuidado, nessa vontade de ser pai, né? Como isso pode ser valorizado para que não seja somente o reforço desse estereótipo da masculinidade hegemônica, como a gente tem falado. Esse é o desafio grande para nós, né? Que, como Márcia coloca super bem na pergunta, tem a ver com um nível muito mais amplo do que somente mobilizar os homens individualmente para serem cuidadosos e atenciosos, como diz Daniel, sem que isso se espere uma medalha por isso, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar.
Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez, assim, a presença de vocês aqui no nosso programa hoje. E queria fazer uma pergunta. O que é que a pandemia e a quarentena e o isolamento têm revelado? Claro que isso é uma pergunta que a gente vai responder a partir dessa reflexão em curso, não estou exigindo nenhum aprofundamento, mas o que é que a gente pode pensar acerca do tema da paternidade nesse momento de quarentena e da pandemia? Quero dizer, por exemplo, que a gente tem uma grande demanda das mulheres e das pesquisadoras mulheres falando sobre a sobrecarga de trabalho, o acúmulo de trabalho, o homeschooling, mais o home office, né, mais a vida particular e privada, tudo acontecendo dentro do espaço doméstico. E pouco a gente escuta falar sobre a participação masculina e a participação da paterna mesmo nesse campo da paternidade, dos cuidados, que diz respeito aos homens. Então, como é que a gente pode analisar isso? O que ilumina, quais os desafios da paternidade brasileira, no sentido mais macro-sociológico, antropológico, quais desafios que são iluminados por esse momento de quarentena e de isolamento? Eu digo desafio para não dizer opressão também, né? Que são revelados a partir desse contexto atual.
Eu acho que tem possibilidades aí. Eu acho que nesse momento tem sido muito difícil e algumas coisas já são bem reveladoras, mas, ao mesmo tempo, coisas muito esperadas, né? Eu vi na semana passada, em algum lugar, não vou lembrar agora qual, bem do universo, né, acadêmico, enfim, dizendo que o número de publicações de homens, né, acadêmicos aumentou desde que a pandemia começou, e o número de publicações das mulheres diminuiu. Então, eu acho que isso já traz um recorte, né, um recorte bem pequeno, obviamente, de uma camada da população bem pequena, mas de como é que essas coisas estão se dando. Eu escrevi o último texto que eu escrevi no Portal Vermelho, né, que é onde eu tenho uma coluna sobre paternidades equitativas. Ele fala sobre isso, né, que eu acho que o título era Pais e Quando o Vírus Passar. Eu vi alguma parede, algum muro aqui em Recife, e isso escrito, né, não o Pais, né, só E Quando o Vírus Passar. Que eu acho que a gente está mergulhado nesse desastre completo e absoluto que a gente está vivenciando, ainda mais por conta desse governo federal genocida que nós temos aqui no Brasil. Mas a gente tem que começar a olhar para frente também, né? Não dá para a gente ficar só agora mergulhados nessa loucura toda, né? E eu acho que em relação às paternidades tem algumas coisas interessantes para a gente observar. E eu acho que a primeira delas é que, de alguma forma, esse estar em casa, que ficou algo tão comum, não tanto quanto deveria ter ficado, né, para a gente conseguir sair desse buraco, mas ele traz uma certa concretude para o debate sobre o envolvimento dos homens com a temática da igualdade de gênero mais amplamente e pensando mais especificamente na divisão de tarefas domésticas e de cuidado. Porque, enfim, para quem trabalha há muito tempo nesse campo, a gente sabe que a gente produz muito, a gente produz campanhas, a gente produz estratégias de advocacy, pesquisas, treinamentos, isso, aquilo, outro, produz até políticas públicas. Mas, de fato, o envolvimento dos homens, a diminuição dessa lacuna, por exemplo, da divisão da tarefa doméstica e de cuidar das crianças no Brasil, tem caído muito pouco, apesar de uma experiência tão rica como a brasileira em relação ao trabalho com as masculinidades, que é uma experiência pioneira em vários aspectos. O Brasil é visto como uma experiência de sucesso por conta muito de organizações, algumas organizações que terminaram transbordando também para as universidades, né? A gente tem uma série de grupos que trabalham essa temática de cuidar de gêneros a partir desse viés mais pensando a população masculina em vários lugares do Brasil. Tem o Instituto Papai, tem o Instituto Promundo e vários outros grupos que têm feito esse trabalho. Mas a realidade a gente não vê alterando muito. E eu acho que sempre foi muito difícil concretizar para os homens o que é que é essa discussão. E eu acho que nesse momento que os homens estão se vendo em casa, homens que de repente nunca se viram nesse espaço por tanto tempo, nunca estiveram presentes durante tanto tempo no ambiente doméstico, vendo o que é cuidar de uma casa. E aí, a minha esperança, e ao mesmo tempo eu não tenho tanta, porque eu sou um tanto pessimista e eu acredito muito na força destruidora do patriarcado, que eu acho que por isso que os homens não vão mudar tanto, infelizmente, mas nenhum homem hoje em dia pode dizer que ele, ah, não, esse trabalho em casa, tá, a mulher fica lá em casa e não faz muita coisa, e o trabalho pesado é o trabalho fora de casa. Porque, concretamente, tem muito homem hoje tendo pela primeira vez na vida essa experiência. E acho que agora a gente vai ter que finalmente assumir que nós somos, de fato, grandes cretinos, assim, não é? E assumir a injustiça que é e a violência, inclusive, eu caracterizo como violência essa não divisão dos papéis. E eu acho que, inclusive, é assim, é por isso que isso não acaba, não é? Só para tentar finalizar, me perguntaram uma vez no programa por que é que com tantas leis, com a Lei Maria da Penha e tudo mais, o número de casos de violência contra a mulher não diminui. E aí eu coloquei, ó, não diminui porque não é apenas uma lei, primeiro, a lei é importante, mas uma lei só não vai arrumar, não vai solucionar isso, mas porque é uma questão de poder. A violência é uma estratégia de manutenção de poder por parte dos homens, a violência doméstica familiar contra as mulheres. Os homens usam a violência concreta ou a ameaça de violência para manter essas mulheres sob controle. E da mesma forma, eu acho que a não divisão das tarefas domésticas e a não divisão do cuidado das crianças é uma estratégia também de manutenção de poder, porque a gente controla, nós homens controlamos o tempo das mulheres. E o tempo é a primeira coisa que a gente precisa para desenvolver qualquer coisa na vida. Então, se as mulheres têm o tempo delas controlados, dentro da casa dela e pensando de forma mais ampla também, porque a sociedade cobra isso das mulheres. Assim a gente mantém a sociedade como está, sem alterar essa relação de poder entre homens e mulheres. E é por isso que eu acho que a gente não vai resolver nada disso com a pandemia, porque o negócio é muito mais amplo. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade, finalmente, de concretizar esse debate, de fazer com que os homens enxerguem e compreendam. Eu espero que aconteça, mas, novamente, eu sou um pouco pessimista.
Eu penso que a minha capacidade de pensar sobre isso, acho que tem a ver com o que Daniel está falando, de que tem uma situação que é impossível que homens que estejam em casa possam dizer que não se deram conta, se até agora não se davam conta. Mas, como eu falei um pouco no início, acho que tudo que eu estou pensando aqui agora tem a ver com esse momento que a gente está e o tipo de experiência que é possível nessa pandemia. E eu tenho me dado conta, todos me chama muita atenção, é uma experiência que eu fico tentando dar sentido para ela o tempo todo, que é que se me perguntarem qual é o tipo, como é que eu relataria a minha experiência de estar em casa esse tempo todo, o que é que me ocorre, qual é o sentimento ou qual é a sensação que me aparece, e para mim sempre é de cansaço. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não é somente para dizer, ó, coitado de mim, não é isso. Mas é de que, mesmo eu achando, sempre me vendo, por ser um homem que não me vejo como reproduzindo a norma, com a heteronormatividade como é pensada, me senti por ser um homem gay que compartilha um tipo de relação que eu considero igualitária e tudo mais, em contato com essa experiência, trabalhando em defesa dos direitos das mulheres e uma maior participação dos homens, muitas coisas só me dei conta do que elas significavam especificamente depois de começar a editar. Embora eu já estivesse fazendo isso, eu achava que eu sabia quando eu dizia que me solidarizava com a experiência das mulheres, e não estou dizendo que agora eu descobri o que é, nem que tenho capacidade de saber o que é que as mulheres experimentam diariamente nessa situação de desigualdade e de injustiça que as mulheres estão submetidas diariamente. Mas a experiência da pandemia me deu essa dimensão mais de perto do que é essa coisa interminável, exaustiva de estar tomando conta de uma casa e de filhos e trabalhando, etc. Então, mais uma vez dizendo, eu não estou querendo dizer que eu sei o que, que as mulheres estão experimentando, mas eu fico achando que se alguns homens que estão em casa hoje se permitirem ou tiverem a oportunidade de experimentar essa rotina, eu acho que isso pode gerar um tipo de aproximação, não vou dizer de solidariedade, de empatia, não sei o que, que pode acontecer, mas pelo menos um dar-se conta disso. Eu sou antropólogo e com isso eu não estou querendo dizer que para poder entender um tipo de experiência a gente precisa vivenciá-la dessa forma, senão a gente teria que dizer que os antropólogos não poderiam compartilhar tantas experiências que a gente tem visto pesquisas importantíssimas por aí revelando, mas acho que tem essa questão colocada. E acho que o fato da minha experiência como um homem gay que tem duas crianças que se tornaram recentemente meus filhos, então a experiência de descobrir o que é que significa ser pai e vivenciar esse caminho da paternidade nesse contato com as mudanças recentes, né, que a justiça passou no Brasil de adoção por casais homossexuais e tudo mais. Isso são coisas que colocam para mim um outro lugar do que a gente está falando de paternidade nessa minha experiência, né? Mas então eu tenho um viés total colocado nisso aí dessa minha percepção. Não tenho certezas, tenho uma dúvida, como o Daniel coloca, mas compartilho isso no sentido de um desejo de que essa possibilidade de algum tipo de empatia ser desenvolvida pelos homens, pela experiência que as mulheres vivenciam nessa ausência, né, de uma equidade na vida do mundo doméstico, ela possa, de algum modo, surgir, né, nesse contexto que a gente está.
Eu também quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, e eu estou um pouco, não sei se eu vou ser redundante no que eu quero perguntar a vocês, porque eu acho que um pouco já apareceu nessa última resposta. Quando vocês falam quando o Pedro fala do valor da paternidade em assumir, sustentar uma família, né, no desejo de transmitir o que é ser pai também, eu fiquei me perguntando, e já deixo claro que eu tenho dialogado muito mais com mães do que com pais, né, na minha trajetória mais recente aí de antropóloga, né? E algo que eu tenho observado, ainda que não de forma muito sistemática, mas tem sido muito abundante nas conversas que eu tenho tido com mães, é que muitos homens que estão em casa não repensaram muito o seu papel dentro da família nesse período recente de pandemia, né? Então, em muitas casas, são as mulheres que continuam pensando toda a logística, fazendo todo o planejamento, e a gente já fez aqui um programa de podcast sobre maternidade, em que eu falei isso, né? A questão de homens que são meio que tutelados por mulheres e que continuam naquele campo da ajuda, pelo menos os homens em relacionamentos com mulheres, né? E eu fiquei me perguntando aqui, enquanto vocês falavam agora nessas últimas colocações, sobre modelos de paternidade, né? Eu acho que as mulheres que se relacionam com homens têm trazido muitas queixas e muitas demandas. O modelo de pai, pelo menos que as mulheres têm esperado, tem sido bem diverso do modelo da geração anterior. Eu quero dizer que eu tenho a impressão que se a gente comparar a geração da gente que está sendo mãe e pai agora, né, com a geração dos nossos pais, talvez nós que somos mulheres tenhamos na imagem da mãe da gente um modelo um pouco mais claro, né, do que é ser mãe. Enquanto o pai talvez esteja sendo confrontado a pressões sociais muito diversas que colocam em xeque o modelo que ele teve de paternidade, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Por exemplo, coisas que eram muito próprias do que é ser homem, do ser um homem macho, tá? Hoje é considerado masculinidade tóxica, por exemplo. Né? Há 20 anos atrás, não se via pessoas falando, ai, que masculinidade tóxica, né? E hoje é uma palavra que está muito, é um termo recorrente, né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre os desafios de ser pai no momento de mudanças do que a gente entende por família e do que tem sido cobrado, né, dos homens exercerem dentro das famílias, eu acho que seria bacana a gente conversar um pouquinho mais sobre isso.
Desafios são muitos, né? Eu acho que os desafios são estruturais, inicialmente. Eu acho que, por exemplo, e eu acho que para mim é o exemplo mais contundente, é a própria questão da licença paternidade, não é? Ou da falta de. Então, como é que a gente fala para os homens que eles têm que ser envolvidos, que eles têm que dividir, que eles têm que estar junto? Ali a gente sabe da importância gigante dos primeiros meses de vida, né? Mas os homens não têm a licença de 5 dias, a licença maternidade de 4 meses. Eu me recuso, eu não fico dando muito cartaz para a licença de 20 dias, né, que veio com a primeira infância, né, como é que chama? O pacto, a norma, esqueci agora, deu branco. Mas a gente tem a possibilidade de extensão para mais 15 dias, ou seja, a licença da paternidade indo para 20 dias, e a licença maternidade indo para 20, para 6 meses. De qualquer forma, é uma diferença gigante aí, não é? Mas, enfim, um pequeno número de homens tem acesso a esses 20 dias, um número muito pequeno. Você tem, dentro do programa Empresa Cidadã, de, sei lá, bem 300 mil empresas brasileiras que poderiam estar inscritas nesse programa Empresa Cidadã e estar conferindo aos seus trabalhadores esses 15 dias adicionais, apenas 10 ou a 12% das empresas que poderiam se inscrever no programa. Ou seja, os homens continuam, de fato, com 5 dias ou com nenhum dia, né? Porque a gente esquece de falar que boa parte da população brasileira, você tem a quantidade gigante de homens e de mulheres desempregados, que não tem nem licença maternidade nem paternidade, e da informalidade, que é a realidade cada vez e vai continuar sendo com a destruição das leis trabalhistas, a realidade da população. Então, licença paternidade é um luxo. Até os 5 dias hoje em dia está um luxo. Então, para mim, a gente tem que começar por aí, para fazer essa conversa, né? Então, o ideal seria a gente ter um diálogo sobre licença parental, como a gente tem em outros países. Existe um projeto de lei nesse momento, tramitando no Senado, falando em licença parental, mas eu acho que é quase impossível que seja aprovado nesse momento de retrocessos. Não vejo a menor chance disso acontecer. Então, eu acho que é isso. E a outra coisa enfim, como o Pedro falou, né, acho que a gente é importante fazer uma discussão também dos desejos e dessa questão mais individual, porque sem desejo nada vai para frente, né? Então, se os homens não têm esse desejo, a gente falar nas estruturas e tal não vai adiantar. Você pode ter toda a estrutura do mundo que não vai acontecer. Então, você pode ter licença parental que os homens não vão tirar os dias, mesmo tendo acesso, tendo essa possibilidade, porque inicialmente teria a questão do desejo. E uma outra questão que eu acho bem interessante que a gente fale, até para que a gente não tire desses homens que pouco têm a oferecer, no sentido do que é que eles têm a oferecer para os filhos deles, né? Então, o homem provedor, assim como a mulher provedor, você prover, você conseguir dinheiro para conseguir trazer as coisas para casa, para pagar um aluguel, para comprar uma casa, isso também é cuidado. E eu lembro disso muito bem do Juan Guillermo Figueroa, que é um filósofo que trabalha muito com a temática das masculinidades, um amigo que eu, enfim, o Pedro também conhece. Ele coloca isso muito claramente: a gente não pode tirar isso, a gente não pode começar de repente a falar que prover não é cuidado. Prover é cuidado, é óbvio que é. Porque também um perigo é a gente deixar esses homens sem nada. Então, homens, como eu estava falando lá no começo, não tem a possibilidade, não tem tempo, de forma concreta, eles não têm tempo de estar com seus filhos, por conta das largas horas que eles trabalham. Muitas vezes, 7 dias por semana. Mesma coisa com as mulheres. E aí você, de repente, chega e fala, tá certo, então todo esse sacrifício que você está fazendo para trazer o dinheiro para casa, porque é assim que eles aprenderam que o homem tem que ser o provedor, e aí, de repente, você não tem mais isso. O que é que esses homens têm, então, para olhar para si mesmos e falar, eu sou um bom pai? Porque é importante que eles possam olhar para si mesmos e pensar que eles são bons pais. Porque senão você também entra... Isso traz uma série de outros problemas, né? O que a gente tem que começar a buscar é formas um pouco mais concretas de mostrar também como essas outras trocas são importantes. E aí, é claro, trocar com o tempo que você tiver. Então, com pouco tempo que você tiver, que você tenha, que você possa ter uma troca de qualidade com seus filhos e com as suas filhas. Que você possa, com pouco tempo que você tiver, você possa conversar sobre coisas que importam, sobre a vida, e não aquela coisa rasa, um pouco sem sentido, que você veja, que você consiga enxergar a importância disso, né? Porque os arranjos familiares são os mais diversos, né? Também, então, você ficar falando, ah, não, a família e a mulher, mas muitas vezes não tem a mulher ali, os casais são separados, mas, assim, pensando nesses filhos e filhas, o que é que esses homens podem trazer, além dessa importante questão que é de você prover, né? Então, enfim, tem muita coisa. É o tempo que eu acho que não vai dar, é melhor parar para o Pedro poder falar também. Mas é um tema muito complexo, mas muito rico. E eu acho que, por mais que a gente tenha trabalhado, eu acho que tem muitas outras camadas para a gente trazer aí, né? Tem muitas populações que não estão incluídas nessa discussão ainda. Então, só para citar, assim, a gente não fala sobre pais indígenas no Brasil, a gente não fala sobre pais que têm filhos e filhas com alguma deficiência, ou pais que têm alguma deficiência, que têm filhos e filhas. A questão da paternidade negra, felizmente, começou a surgir com força agora, mas a gente precisa conversar muito mais sobre paternidades negras. A questão de pais trans também tem começado aí algumas pessoas a conversar, mas a questão de casais homoafetivos e pais gays, felizmente, também tem muito mais coisa acontecendo agora, mas precisa ser muito mais conversada ainda. Então, tem várias camadas de complexidade que a gente tem que trazer para esse debate ainda. E eu acho que esse é um momento importante para isso. Esse momento maluco que a gente está vivendo, para que esses homens comecem a falar também, né? A gente precisa escutar várias outras vozes nessas temáticas.
Eu acho que essa pergunta que a Elaine coloca, eu acho que daria para falar muitas coisas. Mais uma vez, muito marcadas por um ponto de vista muito particular, eu acho que ela dá um pouco de deixa para isso, porque eu fico pensando desse desafio, não é? Do que significa em termos de mudança geracional mesmo, né? E eu, na minha experiência, acho que tem uma... Isso que o Daniel estava falando, tem uma questão do que é que você pode, de fato, esperar que os pais possam fazer, dadas determinadas circunstâncias materiais. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres desenvolvem essa capacidade, mesmo quando as mulheres trabalham fora e elas não têm tempo, elas se desdobram para poder fazer isso no tempo que elas estão. Claro que tem contexto dos homens que realmente nem estão em casa, né? Mas eu me sinto desafiado o tempo todo, no sentido de que tanto eu, sem entrar num papo aqui muito fora da minha área, mas pensando em termos da minha experiência mesmo, qual é a... O tempo todo a experiência da paternidade me remete à minha experiência dessa relação, né? De como é que eu vivenciei. Eu vejo meu filho com 10 anos agora e eu me vejo nele também. Talvez isso seja uma coisa que todos os pais possam dizer, de certo modo, mas fico pensando nisso. E uma coisa que eu... Foi a coisa mais... Das coisas mais importantes que eu vivenciei nesses últimos tempos, que foram radicalizadas nesse período que a gente está trancado em casa, fazendo 3 meses agora, os 4 em casa, isso se intensifica. Mas eu me dei conta muito claramente num momento quando eu vi o meu filho fazendo determinadas coisas que eu identifiquei claramente. Eu estava puto o jeito como ele estava falando, me desafiando, mas aquilo fez muito sentido para mim dizer: ele não tem medo. E eu fiquei muito feliz de perceber isso. Eu não quero, se eu tiver que fazer uma outra coisa, eu vou ter que descobrir o que é que eu tenho que fazer para que eu possa educá-lo da forma que eu estou querendo, que eu acho que deve ser feito. Mas isso fez muito sentido para mim. Pensar que a masculinidade, a paternidade, nesse sentido, não pode estar associada a outras imagens, né? Então, eu nunca vou querer que um filho tenha medo de mim, nesse sentido de que respeito tivesse a ver com isso. Então, o que é que isso tem a ver também, no sentido de que, como eu tenho um menino e uma menina em casa, o tempo todo eu sou desafiado nesse sentido de pensar como muitas vezes eu me pego me traindo, no sentido de que eu estou muito mais vigilante sobre determinados comportamentos e determinadas brincadeiras que têm a ver com sexualidade ou com piadas ou coisas que eles trazem, que ouvem. Eu me sinto muito mais preocupado se é ela que está fazendo do que é ele que está fazendo. Então, acho que tem esse desafio, né, de pensar como o que é que significa criar um espaço onde ambos, né, homem e mulher, tenham essa possibilidade de uma expressão que não seja tolhida por essa regra, né, por essa norma que coloca as mulheres sempre como algo ou a ser subjugado, ou a ser controlado, ou que não possa se expressar de determinado modo, ou não possa expressar as mesmas coisas que ele poderia expressar também, né? Então, acho que esse é o que tem me tocado mais diretamente, numa experiência que eu espero que possa deixar frutos, né, como eu falei inicialmente, para que o fim da pandemia signifique uma continuidade, né, desse se dar conta do que é essa mudança que está acontecendo.
Se tem alguma coisa que eles gostariam de falar, né, que tem a ver com esse momento? Assim, às vezes tem vivências que nem passou pela minha cabeça como mulher e tal, e de repente eles, como pais que estão vivendo intensamente, né, essa paternidade nesse momento de pandemia, talvez tenha algo que para eles está sendo marcante e que de repente eles poderiam ter a oportunidade de falar, né? Não sei.
Eu vou complementar, então, essa questão que a Márcia pautou para vocês, complementando como é assim para vocês, o que é que vocês estão aprendendo com esse momento, enquanto pais e pesquisadores, que podem ser incorporados para as reflexões de vocês e para a vida prática de vocês. Fiquei também curioso, assim como a Márcia, de saber um pouco mais sobre essa experiência transformadora, talvez mobilizadora, sem querer ser otimista, achando que todo mundo vai mudar daqui para frente, mas também pensando que essa convivência intensa, esse isolamento que a gente viveu, talvez tenha mobilizado vocês em alguma dimensão da vida de vocês, dessa relação da paternidade, né, com os seus filhos.
Bem, eu não sei se tem alguma outra questão que eu tenha pensado, enfim, até porque nesse meu contexto, né, de os meus filhos, né, o Luiz e o Caetano nasceram dia 8 de março, né, inclusive uma data muito emblemática, né, para nós que somos do campo, que trabalhamos com direitos das mulheres e com a pauta feminista. Para mim foi uma surpresa e uma alegria isso daí. Mas eles nasceram dia 8 de março e uma semana depois estávamos iniciando o nosso processo de isolamento, e aí cá estamos até hoje, né? Então, eu escrevi um texto nesse período todo e não sei nem como é que consegui, porque você ter uma criança para correr atrás e mais gêmeos em casa é uma loucura. Então, não sei se eu pensei em alguma outra coisa fora o que eu já tentei colocar naquele texto, né? Que é tentar trazer essa possibilidade, um olhar que seja para que alguma coisa, né? Acho que a gente tem que enxergar alguma luz no fim do túnel, né? Ainda mais numa situação como essa, né? Porque senão a gente fica mergulhado de uma forma que a gente fica imóvel. A pandemia do lado e a ameaça de um golpe militar do outro, e a gente pensando, parece que algumas outras temáticas ficam pequenas, né? Como a paternidade. Mas se tem alguma coisa que o tema das paternidades não é pequeno, né? Porque tanto paternidade como maternidade, a gente está falando da eu acho que da coisa mais importante que pode existir, né? Que é você tentar fazer com que esses seres cresçam e que possam devolver para a sociedade, para as pessoas no seu entorno, algo bom. Sem, ao mesmo tempo, acho que é bem interessante o que o Pedro falando, sem desviar de algo que já é deles, né? Que já é delas, né? E para mim, uma grande coisa da vivência de ser pai, e aí entrando numa questão pessoal assim, tem a ver com isso. Eu me vejo como uma pessoa que, em determinado momento da vida, e a grande parte das pessoas passaram por isso, todo mundo, na verdade, teve que desviar muito de como era. Então, eu fui uma criança que era de uma forma, em determinado momento, por circunstâncias da vida, eu passei a me comportar de uma maneira que era oposto ao que eu era. O Winnicott, ele fala muito, ele fala ele traz a ideia de um self verdadeiro, de um falso self. Não que a gente tenha uma essência, uma coisa natural, uma coisa psicológica, que a gente já nasce com isso e a sociedade não importa. Mas quando você tem filhos, você vê que muito cedo você já começa a identificar uma personalidade ali. É muito interessante isso. E eu acho que um trabalho muito, muito importante para pais e mães é conseguir nutrir essa personalidade muito original que existe ali. E não querer que a criança assuma o que você é, os seus desejos, nessa relação de espelho, né? Porque isso é muito violento, né? Você moldar um ser humano à sua imagem, né? Mas, ao mesmo tempo, essa é a experiência de paternidade e maternidade, né? Você querer que aquela criança, uma coisa muito egóica, muito narcísica, né, se pareça com você, não apenas fisicamente, mas na forma de pensar, na forma de se expressar. E para mim a experiência de paternidade é isso. O primeiro é crescer junto com seu filho. Então eu sei hoje o que é ser pai de um menino de quase 3 anos. E estou tendo novas lições com novos bebês agora de 3 meses. Mas eu não sei o que é ser pai de uma criança de 10 anos, de um adolescente, de um jovem adulto. Então a experiência de ser pai é uma experiência que está sempre chegando e que é sempre insuficiente. Porque as crianças vão crescendo, seus filhos e filhas vão crescendo, e você tem que crescer junto, as experiências vão mudando. E para mim essa é a grande lição da paternidade, permanecer aberto e permanecer em crescimento junto com essas pessoas, com os meus filhos, e tentar fazer com que eles não tenham que se desviar de um caminho, de algo que para eles já existe, já está lá. Isso, para mim, é a maior beleza e, ao mesmo tempo, a maior dificuldade da paternidade. Então, é isso. Eu comecei a falar sobre coisas muito grandes e estruturais e terminei sobre uma coisa muito pessoal, né? Mas eu acho que é essa. A discussão de paternidade é essa. Ela não tem como não acontecer em todas essas perspectivas, né? Do individual, do comunitário, do social, do cultural. Então, a gente está falando do patriarcado, está falando das grandes instituições, mas a gente tem que estar falando também dessas vivências. A gente tem que estar escutando essas vivências, respeitando essas vivências, para, a partir daí, conseguir chegar em outro mundo, na verdade. Eu acho que as paternidades têm, sim, uma possibilidade de construir, de ajudar a construir um outro mundo também, seguindo esse caminho trilhado pelas mulheres aí, pelo feminismo. Eu acho que esse é o caminho aí, e não ficar olhando para trás, é olhar para frente, e quem está apontando esse caminho da frente são as mulheres, são os movimentos negros, movimento LGBT, é com essa galera que a gente tem que pensar junto e seguir para pensar as paternidades. É isso, valeu aí o convite.
Eu queria fazer um comentário final, não necessariamente uma questão nova, mas acho que Daniel está dizendo que concluiu, mas voltando para as questões pessoais, eu estive nelas o tempo todo que nós estamos aqui, mas eu alertei um pouco as pessoas que ouvi antes. Nesse sentido de que acho que tem uma coisa de se dar conta do que é que está acontecendo, e acho que tem uma... A gente vai sendo tomado pelas novidades o tempo todo, pelas transformações, e a emergência, né, da pandemia, ela foi um intensificador dessa experiência, como eu estava falando antes, no sentido de que a chegada das crianças significava a construção de uma rede de apoio, isso que a gente ouve falar tanto, de que as mulheres vivem, como é que as mulheres conseguem dar conta de tanto, quando não tem Estado, quando não tem os companheiros, são com as suas redes, né, de apoio de outras mulheres que fazem isso, sobretudo. E a gente estava nesse momento de consolidar essa rede de apoios, que se mantém em grande medida, mas se retrai por outro com a chegada da pandemia. E no primeiro momento eu ficava um pouco apavorado como é que isso vai ser, e foram as crianças que vêm ensinando para a gente, né, o que, em grande medida, isso eu digo com muita convicção, elas me surpreenderam desde o primeiro momento, no sentido de que é o que é que importa, né? O que é, o mundo está acabando ali, elas, claro, têm uma percepção muito diferente do que é que está acontecendo, mas sabem o que está acontecendo a partir da sua perspectiva, mas elas mostram diariamente para nós o quanto é importante ter esse cuidado, essa atenção nossa que foi redobrada nesse momento. Então, se eu comecei dizendo que eu fui surpreendido com essa coisa de que eu achava que eu era um homem suficientemente sensível e empático em relação ao que significa as mulheres como cuidadoras, por uma experiência pessoal, pela questão do meu lugar como homem gay e um monte de outras questões, aí eu descubro que não sabia, porque eu me dou conta de coisas que eu nunca tinha me ocorrido a partir do momento que eu começo a ficar sozinho com as crianças e meu companheiro em casa para poder dar conta disso. Então, eu mesmo achando que eu estava sendo super presente no acompanhamento do trabalho da empregada doméstica em casa, quando ela não está, eu digo, putz, eu achava que eu sabia o que ela estava fazendo e eu não sabia. Então, eu me dava conta disso, eu comecei dizendo isso, né, que eu percebi disso, e das crianças também foi da mesma forma. Eu achava que eu, de certo modo, já estava entendendo o que era mais ou menos essa forma de estar junto com eles, né, e elas me surpreenderam mais uma vez nesse sentido de ensinar para a gente o que é fundamental nesse momento, né. Claro, eu estou falando aqui de um lugar de privilegiado também, né, que estou há quase 3 meses podendo ficar em casa sem nem sair para ir no mercado, posso ligar e a comida chega em casa, então eu falo desse lugar, mas é a minha desejo nesse momento aqui que eu me despeço de vocês é de que essa nosso retorno, que a gente não sabe quando se dará, nem em que cenário será após pandemia, que elas possa trazer junto, né, esse aprendizado sobre a importância desse cuidado e dessa atenção que eu desejo profundamente que outros homens possam experimentar para além do cuidado como o provedor da casa.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.